Olá, Diniz, bom dia.
Luciana e ouvintes, tudo bem?
Tudo certo. Diniz, e os viadutos do Contorno Norte, hein? Você tem informação para a gente?
Pois é, parece que pelo menos esperamos que agora a coisa vai andar. Nós já tínhamos passado recentemente uma informação aos ouvintes aqui da CBN, de que ela me foi passada pelo secretário de obras de Maringá, o engenheiro Albari Alves Medeiros, de que os projetos de aplicação dos viadutos do Contorno Norte estavam sendo concluídos. E agora a notícia vem de Brasília. O deputado federal Ricardo Barros informa que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, deve se manifestar sobre esses projetos até a próxima sexta-feira, agora 30 de agosto. E a expectativa é de que os projetos sejam aprovados e seja então liberada essa nova licitação.
Boa notícia, hein?
Ah, essa é boa, porque na verdade o pessoal está esperando há bastante tempo, né? Esses recursos eles estão depositados na conta da Prefeitura desde 2016. Neste ano foi feita uma licitação e posteriormente um contrato para a realização desta obra, mas esse contrato foi cancelado no começo de 2017 e depois aconteceram problemas que levaram à necessidade de fazer esses projetos, né? Na verdade, neste contrato que foi cancelado, a empresa deveria ter feito esses projetos e executado a obra. Então, isso aí causou realmente um atraso bastante grande nesta obra e nós esperamos que seja liberada pelo DENIT agora, essa semana, para que possa se fazer a licitação e iniciar essa duplicação dos viadutos ali sobre o Contorno Norte.
Uhum. Diniz, para continuar falando aqui sobre Maringá, você estava falando aí do Contorno Norte, tem muito a ver também com o trânsito, né? É uma questão também de trânsito, a duplicação, né, dos viadutos do Contorno Norte. E o trânsito em Maringá está muito violento nos últimos dias, né?
Exatamente. Não tem dúvida nenhuma, nesses viadutos de uma via só em avenidas amplas, ou seja, quando se chega ali no viaduto, ele fica com uma pista só. Isso tem causado, já causou, muitos acidentes e, infelizmente, também muitas mortes. Agora, nós temos observado, nos últimos dias, um aumento da violência, realmente, do trânsito em Maringá, com muitos acidentes, muitas vítimas e, infelizmente, muitas mortes também. A gente sempre fala aqui na CBN que o trânsito não é para veículos, ele é para as pessoas. E para as pessoas se deslocarem, né? A pé, de bicicleta, de moto, de automóvel, além dos utilitários que trafegam para transportar mercadorias essas mercadorias vão abastecer a cidade e vão ajudar na prestação de serviço à população. Então, o que é muito importante, as pessoas, esse é um dos casos em que a paz no trânsito depende de cada um de nós. É assim como a dengue, é assim como a questão da limpeza da cidade. Cada um tem que fazer a sua parte. Na dengue, você não pode deixar a água parada. No caso da limpeza, você não pode jogar lixo na rua, porque senão não vamos ter um resultado positivo. No trânsito, a mesma coisa. É preciso consciência, cuidado, preciso respeitar a faixa de segurança, a velocidade nas vias. A gente fala, mas infelizmente tem gente que quando chega ao volante, ou mesmo a pé, descuidado, né? O pessoal de bicicleta e de moto tem que tomar mais cuidado ainda, enfim. Infelizmente o trânsito hoje é a parte mais violenta da cidade de Maringá, onde nós temos o maior número de mortes a cada ano.
Infelizmente, muito triste mesmo essa estatística. Diniz, agora mudando de assunto para falar sobre a eleição dos conselheiros tutelares, hein? Como é que está?
Bem, nós estamos acompanhando e agora a eleição vai acontecer no mês de outubro, no comecinho do mês de outubro, começam a chegar as propagandas eleitorais, né? A internet está sendo muito utilizada pelos candidatos para apresentar as suas candidaturas. São 41 candidatos oficialmente qualificados para 10 vagas nos conselhos tutelares de Maringá. Agora, alguns dados interessantes. 5 dos candidatos são ocupantes de cargos em comissão, eles são CCs. 9 são ligados a políticos, entre outras curiosidades e particularidades que nós estamos observando nesta eleição para o Conselho Tutelar. Ou seja, 34% dos candidatos estão nessa situação, ou CCs, ou ligados a políticos ou algum tipo de interesse político. Eu tenho sempre falado, nós temos falado, que é muito importante que os eleitores maringaenses conheçam os candidatos, verifiquem os seus currículos, as reais condições e quais as intenções que eles têm de realizar esse trabalho no Conselho Tutelar, que é de alta importância na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Agora, como a coisa está nas redes sociais, há uma coisa muito curiosa. Candidatos que são CCs, eles recebem curtidas e às vezes até comentários de pessoas em comum, em bloco. E aí fica um pouco difícil saber em quem esses seguidores, né, de fato vão votar. Esse é um problema 4.0. A transparência a serviço da dúvida, Luciana.
Olha, e por falar em dúvida, tem alguma dúvida na eleição da FIEP?
Pois é, tem uma dúvida grande que talvez possa ser desvendada, pelo menos em parte, hoje. Houve uma vitória na eleição, ou uma proclamação de vitória, da chapa liderada por Carlos Walter, Foco na Indústria FIEP para os Sindicatos. Esta chapa recebeu, no dia 15 de agosto, 49 votos, contra 47 da chapa Sindicato Forte FIEP Maior, que era liderada por Eugênio Gize. Essa chapa, ao final, apresentou um pedido de revisão do resultado. Na verdade, pediu uma perícia grafológica em 4 votos, grafotécnica, na verdade, em 4 dos votos que foram computados. Essa medida está prevista no Regulamento Eleitoral da Federação. Esse resultado pode ser apresentado hoje, nós vamos estar acompanhando. Em 75 anos de FIEP, a eleição deste ano foi a mais disputada, pelo que se depreende. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, representa um setor que é responsável por 20% dos empregos formais do Estado e 50% das exportações.
Puxa. Ô, Diniz, e a Amazônia, hein?
Pois é. Essa questão da Amazônia, ela terminou virando quase uma histeria internacional, pelo menos é o que a gente acompanhou. Depois de muitas acusações, ameaças e uma situação que estava beirando assim, o confronto, parece que se evoluiu pelo menos para o bom senso quando se fala agora de ajuda internacional, não sabemos se o Brasil vai aceitar ou não, mas enfim, pelo menos o pessoal começa a entender que isso se trata de colaboração, de trabalho conjunto e não de confronto e de acusações. Eu tenho lido muito sobre o tema, mas há uma coisa que me chama muita atenção. Essas queimadas são recorrentes há anos, há décadas. É algo ligado até mesmo ao calor e às condições da vegetação seca nas proximidades das florestas. Tem um morador de uma região, li isso na internet, que escreveu o seguinte. Ele está numa das regiões mais atingidas. Historicamente, todos os anos, há muito tempo, ocorrem queimadas. Muitas vezes iniciando, escreve ele, até mesmo pelo calor intenso e a vegetação seca. Ao comentário ele escreveu o seguinte, eu sabia que todos os anos, há muitos anos, as queimadas aconteciam aqui na região. O que eu não sabia é que a culpa era do Bolsonaro.
Agora é toda a culpa dele, né?
Ficou um pouco complicado. Não vou nem entrar no mérito da questão, mas sem dúvida alguma é um assunto que exige bom senso, exige trabalho de todos, apoio de todos. É aquela velha coisa, neste momento quem fica só criticando, só fica atrapalhando.
Agora, para falar em bom senso, tem algum bom senso na história?
Bom, o que se espera é que se combata as queimadas e que se encontre caminhos para isso, né? Porque, afinal de contas, nenhum brasileiro tem interesse em que a floresta seja prejudicada ou que seja que se acabe, que se devaste a floresta, né? O Brasil, e isso não é ufanismo, o mundo precisa do Brasil. Essa é uma realidade, né? Nós temos reservas naturais gigantescas, terras férteis, e mais do que ser o país do futuro, né? Nós somos o país do presente, apesar de que nós ainda não temos a exata dimensão do que isso representa, nem também a clareza e o patriotismo que a gente precisa ter.
Tá certo. Diniz, para encerrar, queria que você confirmasse para a gente, o prefeito de Uniflor está hospitalizado aqui em Maringá?
Exatamente. É uma notícia que recebi ontem. O prefeito de Unifor, o Alain Petenazzi, ele sofreu um infarto na sexta-feira e está internado em um hospital aqui em Maringá, está na UTI. Ele já passou por um procedimento, está em observação e poderá ainda passar por outra intervenção, o que isso tudo está sendo avaliado pela equipe médica que o acompanha. O Alain tem 41 anos, foi eleito em 2016 pelo PSB, com quase 48% dos votos lá de Unifor. Unifor, para que os ouvintes entendam e saibam melhor, está a 56 quilômetros de Maringá, ali ao lado de Nova Esperança, Atalaia, Flórida e Lobato.
Tá certo, Diniz. Muito obrigada, hein?
Muito bom falar com vocês. Até o nosso próximo O Assunto é Política.